Pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos fazem uma descoberta importante e é na área de física de novos materiais. Em artigo publicado por físicos da Universidade de São Paulo e da Universidade de San Diego, na Califórnia, propõe uma nova interpretação para a origem da supercondutividade do nióbio. A gente já falou do nióbio aqui. O Brasil tem reservas importantes. Para que que ele serve? No que ele é aplicado? E é importante saber dessa origem, né, da supercondutividade do nióbio. E a gente vai conversar sobre esse assunto, claro, com um especialista, professor do Instituto de Física e diretor da Escola de Engenharia de Lorena, professor Renato Jardim. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com vocês e os ouvintes da Rádio USP.
Professor, nós já falamos aqui sobre o nióbio e acho que a gente tem que situar o nosso ouvinte, o que se sabe do nióbio em relação às características deste material e agora essa nova interpretação para a origem da supercondutividade. Ele tem uma condutividade, o nióbio, para que ele serve, como é que ele é usado, que aplicação ele tem na indústria, para depois a gente entender dessa nova interpretação.
O nióbio é um metal de transição que fica ali na tabela periódica, ali no meio, né? E, em particular, ele é chamado de um metal refratário. O que é refratário? São aqueles metais que têm um alto ponto de fusão. Ele, em particular, por essa característica também e suas ligas, em geral tem aplicações imediatas, por exemplo, em indústria, por exemplo, da indústria aeronáutica. Por exemplo, grande parcela das fuselagens das naves espaciais são feitas com ligas de nióbio. Por quê? Porque, na verdade, quando entram, principalmente quando entram na atmosfera terrestre, experimentam altas temperaturas. Então, portanto, você tem a utilização desse metal lá. Pois bem, o nióbio também, ele é um material que quando você resfria ele bastante, mas muito mesmo, né? Uhum. Eu estou falando de praticamente da ordem de menos 260 graus Celsius, que é muito próximo de 10 Kelvin, que é outra escala de temperatura, ele apresenta uma propriedade muito interessante da física, que é o seguinte, ele começa a transportar energia elétrica sem perda nenhuma. Ou seja, ele se torna um material supercondutor. E essas duas características fazem o nióbio extremamente interessante. Uhum. Para aplicações tecnológicas e também para estudos de ciência básica.
E ele tem um correspondente na natureza, enfim, ou ele por essas características que o senhor destacou, professor, ele é muito importante mesmo?
Ele é bastante, principalmente a utilização em altas temperaturas. É já comum e bem conhecida desde a metade do século passado, uhum, no que a gente chama de superligas, né? São essas ligas que eu comentei que experimentam altas temperaturas e se mantêm ou as suas propriedades são preservadas, né? Você, por exemplo, não tem a fusão delas ou coisa similar. E sobre o ponto de vista de supercondutividade, não só o nióbio, mas as suas ligas, principalmente as suas ligas, ou seja, quando você junta um elemento com outro elemento para fazer uma liga binária, por exemplo, podem apresentar supercondutividade. Um caso clássico é o nióbio titânio. O titânio também é outro metal de transição e tem uma liga de nióbio titânio que é aproximadamente 50% nióbio, 50% titânio. Essa liga, ela também apresenta propriedades supercondutoras e ela é utilizada, como não tem resistência elétrica nenhuma abaixo de uma dada temperatura, você pode transportar corrente através de fios de nióbio titânio e passar grandes quantidades de corrente elétrica. Quando você faz isso, você pode produzir campos magnéticos intensos. E isso, por exemplo, é utilizado, as bobinas de nióbio titânio são utilizadas nesses equipamentos que são muito usados hoje na medicina. Como, por exemplo, fazer imagens por ressonância. Você precisa colocar o indivíduo, né, dentro de um campo magnético. Quem produz esse campo magnético são essas bobinas supercondutoras à base, por exemplo, de nióbio titânio.
Muito interessante. Bom, então, a gente, agora deu para entender, agora a gente está no contexto, tá? Pode compreender exatamente. Agora, são décadas aí, portanto, de conhecimento sobre a supercondutividade desse composto à base de nióbio, né? Que é o monoboreto, é isso? De nióbio?
Exatamente.
Vamos lembrar nossa química lá atrás.
Isso, exatamente. Na verdade, um pouco antes da metade do século passado, uhum. O que ocorreu foi uma busca incessante por novos materiais, e principalmente novos materiais magnéticos e supercondutores. Esse nióbio, o boro, que é a base de nióbio do material, né? Mas ele foi descoberto no início da década de 50 do século passado, e ele era tido como um exemplo de boretos, né? Porque aí tem o boro junto, que não é muito comum você ter uma liga de metal, que é o nióbio, com o metalóide, que é o boro, certo? E ele foi descobrir uma eventual supercondutividade abaixo de 10 Kelvin. Nesse material, aproximadamente menos 263 graus Celsius, e ele virou um protótipo do material de supercondutor ou de uma liga envolvendo metal de transição e metalóide. Uhum. Esse nióbio boro, ele foi acreditado ser supercondutor, né, abaixo dessas temperaturas, até, eu acredito, esse nosso artigo que foi publicado na Physical Review Materials.
Mas a gente pode dizer que havia um equívoco nesse conhecimento, quer dizer, o que o estudo então traz, essa análise traz agora? Agora vamos situar.
Então, na verdade é o seguinte, isso envolve uma combinação de física e ciência dos materiais, certo? Em geral, quando você vai fazer uma liga, você tem que fundir os materiais, os átomos dos dois elementos. Eu estou falando uma liga binária que envolve dois elementos, é que o arranjo de átomos de uma liga, via de regra, ele é diferente daquele arranjo que os dois elementos puros, separados, têm. É como você misturar, por exemplo, o ovo, tem a clara e a gema. Você bater isso daí, vira um outro material. Concorda comigo, não?
Claro,
Odelete.
Claro.
Então, na verdade é isso. Então, para se fazer esses materiais, a gente precisa ter alguns procedimentos. Em geral, para fazer os boretos, ou monoboretos, o que a gente faz é fundir tanto o nióbio quanto o boro. Via de regra, você pode ter uma mistura extremamente homogênea que te dá um material que a gente chama de fase única. Tem aparentemente uma fase só. É como se você misturasse alguma coisa e pusesse numa parede só um tipo de ladrilho. Então, você tem só um tipo de azulejo, né? E aí fica lá exatamente todos os átomos, tudo organizado de uma maneira perfeita e de uma maneira única. Por outro lado, muitas vezes o que pode acontecer é que você pode ter fases adicionais. Ou seja, você pode ter uma fase que não é a mistura dos dois corretamente, mas diferente daquela. Em geral, isso acontece, via de regra, em pequenas proporções. Nós observamos que no caso do nióbio-boro, você tinha os azulejos de nióbio-boro. Mas, por outro lado, você tinha também azulejos que eram praticamente nióbio puro. E não nióbio 50%, boro 50%. E era quase, tinha um pouquinho só de nióbio lá dentro desse material. E, na verdade, o estudo revelou, através de diversas caracterizações, que no fundo era praticamente esse material rico em nióbio, e não 50% de boro, que era responsável pelas propriedades supercondutoras do esperado nióbio-boro. Então não era o nióbio-boro que estava gerando as propriedades supercondutoras, mas sim o nióbio com uma pequena adição de boro nas suas, que a gente chama de célula, estrutura mínima, que é célula unitária.
Muito bem. Agora, para a gente concluir, professor, que implicações tem, enfim, essa descoberta para a utilização deste material? E agora, que implicação direta isso tem, né?
Então, na verdade é o seguinte, os materiais supercondutores, como eu dei um exemplo aí, eles podem e são utilizados até hoje em aplicações tecnológicas de interesse, como eu citei, a geração de campos magnéticos para esse tipo de diagnóstico de imagem, por exemplo, né? Na verdade, eu acho que o mais importante, primeiro é o seguinte, que esse nióbio boro, ele fazia parte dos livros textos clássicos de física. Então, primeiro vem a correção, certo? Ou seja, é importante, é como se fosse, vamos dizer, uma analogia, talvez não tão imensa como essa, mas o dia que foi descoberto o Brasil, foi dia 21, mas não foi, na verdade, foi descoberto antes. Então, isso, na verdade, por quê? Porque não corresponde àquela propriedade específica do material listado na literatura. Segundo, sob o ponto de vista de aplicações, isso restringe bastante o estudo, por exemplo, com relação à supercondutividade nos chamados boretos. Por quê? Porque isso tira, e nós já temos outras descobertas que nós fizemos também, que vão na mesma direção e sentido, de que realmente os boretos parece que não deve ser uma boa família para que você vá procurar novos materiais supercondutores. Ou seja, na verdade, as propriedades supercondutoras que ocorrem lá são praticamente do nióbio e não necessariamente dos boretos. Então isso faz. Por outro lado, abre perspectivas também para a família dos diboretos, que são aquelas fases ou aqueles materiais e que apresentam na sua fórmula química, via de regra, um metal e dois átomos de boro. Um átomo de metal de transição e dois átomos de boro. Portanto, isso sustenta melhor a aplicação, por exemplo, e a procura por novos materiais à base de boro, mas com maior concentração de boro na sua chamada estrutura cristalina.
Tá certo. Olha, professor, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto. Está aí, portanto, pesquisas relacionadas à supercondutividade do composto à base de nióbios. Professor Renato Jardim, que é professor do Instituto de Física e diretor da Escola de Engenharia de Lorena. Obrigada mais uma vez.
Agradeço a gentileza e um bom dia a todos.